A palavra com o senhor Wagner Vilas Boas, na condição de testemunha, 2 minutos.
Bem, com relação à tramitação do decreto, como eu já falei, basicamente podemos resumir em seis passos. O primeiro passo é a unidade orçamentária, ou seja, a área finalística, identifica a necessidade e faz o pedido seguindo todos os critérios que estão estabelecidos na LDO, na LOA e na portaria 16 do dia 29 de abril da Secretaria de Orçamento Federal. A área setorial, no caso lá o Ministério da Educação, a gente valida o pedido checando, fazendo uma espécie de checklist se foi observado esses pré-requisitos e submetemos ao órgão central. A SOF faz análise técnica e lá tem uma área fiscal que faz sim essa análise com relação à questão fiscal. No Ministério do Planejamento é feita a análise de mérito e a análise jurídica. Na Casa Civil é feita uma nova análise de mérito e análise jurídica. Por fim, chega na Presidente da República para assinar o decreto, depois de passar por esses 5 passos. É assim que funciona um decreto.
1 minuto, senador.
Eu agradeço, doutor Wagner, e devo dizer aqui que eu, sinceramente, tenho repetido isso. Senhor presidente, o tempo já tinha começado. Eu tenho dito aqui o seguinte: o Congresso Nacional vive na sua pior crise. A gente está vendo a situação da Câmara, o processo de cassação do Eduardo Cunha, o processo mesmo do Senado Federal. O correto seria nós pararmos esse julgamento aqui. Como, nessa crise política que nós vivemos, querer afastar uma Presidente da República por 4 decretos de créditos suplementares? É um escândalo. Eu cito aqui, já citei várias vezes, porque não é opinião só nossa. Nós que defendemos a Presidenta Dilma, que falamos no desvio de finalidade. Doutor Rodrigo Janot, fala aqui, doutor Rodrigo Janot, o acordão que seria feito após a solução Michel Temer. Está claro que eles estão utilizando todo esse processo para 2 coisas, senhor presidente. Primeiro, se livrar de investigações. E segundo, aplicar o maior programa de retirada de direitos de trabalhadores. Nunca ninguém seria eleito com um programa desse. Falando de reforma da Previdência de 65 anos, de reforma trabalhista, de cortes em saúde e educação. É isso aqui que está por trás do golpe. Por isso que houve essa grande aliança com a Fiesp, de um setor empresarial, setores de mídia e esse grupo de parlamentares. Eu quero chamar a atenção desse Senado Federal. Esse governo de Michel Temer não sustenta mais 2 meses. Vai vir a delação de Eduardo Cunha. Se Eduardo Cunha delatar, cai Michel Temer, cai um conjunto de ministros. E também não sustenta, porque não vai ter força política de aplicar esses programas, porque eles pouco estão se lixando para o povo. Eles querem só honrar seus compromissos com os setores empresariais e os setores do sistema financeiro. Alô, nós vamos para as ruas levantar esse povo. E hoje Michel Temer está sitiado. Não viaja para lugar algum, porque não tem condições de viajar. É um presidente fraco, hesitante. Que papelão aquela entrevista coletiva, aquela entrevista de hoje. Foi lá falar sobre Sérgio Machado, porque o Sérgio Machado disse que falou sobre propina com Michel Temer na base aérea de um aeroporto.
Seu presidente já passou 3 minutos.
De um aeroporto. E um presidente frágil lá na televisão. É uma imagem hesitante. Eu volto a dizer, eu concluo, senhor presidente.
Conclua, senador.
Eu acho que a campanha Lindbergh fora Temer vai crescer. Esse presidente interino não se sustentará na presidência da República.
Palavra com a testemunha Wagner pergunta, Vilas Lisboa. Não tem pergunta, passamos para o próximo inscrito. Na condição de inscrita, a senadora Fátima Bezerra, 3 minutos.
Agora deu problema, senhor presidente. Vamos suspender, presidente. Tá, ok. Não. Chegou o som, senhor presidente. Bom, senhor presidente, senhor Wagner, senhor presidente, essa comissão tem se debruçado sobre a denúncia de crime de responsabilidade por parte da presidenta da República, uma tese que nós temos afirmado aqui, estapafúrdia, porque quer nos convencer que a edição de 4 decretos suplementares e que os pagamentos das subvenções do Plano Safra são atos que atentam contra a Constituição Federal e contra a lei orçamentária. Convenhamos que essa tese jurídica, ela é absurda, tanto é que tem sido destruída aqui, não só pelas testemunhas de defesa, mas também pelas testemunhas que aqui vieram convidadas pela acusação e foram categóricas em desmontar a tese de que há crime de responsabilidade da presidenta da República. Na verdade, senhor presidente, a tentativa de se atacar o mandato soberanamente conquistado nas urnas tem os seus motivos que, aos poucos, estão sendo estampados nas capas dos jornais. As denúncias, senadora Gleisi, começam a chegar agora, inclusive diretamente no presidente biônico, e não apenas mais ao núcleo duro do seu governo. Essa é uma das razões porque querem apressar esse processo. Porque o medo, a insegurança, a falta de legitimidade que ronda esse governo, governo esse que nós temos certeza não vai resistir por muito tempo. Agora, temos um problema, é que no pouco tempo que eles terão à frente do governo, eles estão se esforçando para sepultar ao máximo as conquistas sociais obtidas na última década. Está aí a PEC que limita os gastos sociais nas áreas sociais. Volta aqui a alertar. Isso compromete o presente e o futuro da educação brasileira, porque isso inviabiliza a execução das 20 metas do Plano Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação esse que é do povo brasileiro, que é do país. Por isso, senhor presidente, deixo aqui como indagações ao senhor Wagner. Como se dá o processo de suplementação orçamentária no âmbito do MEC? Essa decisão fica a cargo de uma única pessoa ou a equipe técnica responsável por respaldá-la até que a solicitação saia do órgão? Para onde são encaminhados os pedidos de suplementação orçamentária?
3 minutos para a testemunha, senhor Wagner Vilas Boas.
Bem, senadora, não fica a cargo de uma única pessoa, porque isso é um processo de rotina. Isso já faz parte do processo. Quem trabalha na área orçamentária sabe que todo ano nós temos 3 momentos de crédito. Primeiro decêndio de abril, primeiro decêndio de setembro e primeiro decêndio de novembro. São 3 momentos de crédito que as áreas já sabem. Então, em toda unidade orçamentária, no caso do Ministério da Educação, nós temos mais ou menos aí por volta de quase 50% das unidades orçamentárias da Esplanada estão no Ministério da Educação, que são as universidades federais, as 63 universidades federais, mais os 38 institutos, 2 CEFETs e suas autarquias. Então, isso já acontece de forma quase que automática. Quem trabalha na área, lá na ponta, lá na universidade, lá no instituto, chegou a data, ele sabe que é a responsabilidade dele fazer análise, fazer o pedido, verificar as demandas da área finalística e encaminhar. Quem trabalha... A portaria estabelece aqui que o prazo é primeira quinzena de maio, primeira quinzena de setembro, primeira quinzena de novembro, a data da solicitação. Portanto, isso já é automático. Chegou lá na área orçamentária, é a mesma coisa. Então, é levado para a autoridade superior para ele ter conhecimento, né, um relatório, um resumo do que foi pedido, do embasamento legal que tem, da forma que tem, e é encaminhado o planejamento. A partir daí, a área orçamentária, tanto do MEC quanto das unidades, acompanham e aguardam a publicação do Diário Oficial da União.
Senhor Wagner, eu agradeço pelos seus esclarecimentos que demonstram, mais uma vez, né, o que nós temos abordado aqui. Ou seja, estamos falando aqui de processos técnicos respaldados por servidores de carreira em que a Presidenta da República tem que decidir com a celeridade que a administração pública exige e que a população necessita, embasada em pareceres rigorosamente elaborados em etapas anteriores. 2008, como já foi mencionado aqui, o TCU publicou o acordão 2731 de relatoria do ministro Haroldo Cedrais, que dizia em um de seus pontos. Abre aspas. Determina aos Ministérios da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão que definam rotinas e sistemáticas que possibilitem maior agilidade na edição de decretos e suplementações orçamentárias para as IFES autorizadas pelas leis orçamentárias anuais, em especial as decorrentes de recursos oriundos do superávit financeiro ou do excesso de arrecadação de receitas próprias e vinculadas. Isso é um texto do TCU. E é o posicionamento do órgão, portanto, determinando agilidade nessas suplementações. Portanto, indago a Vossa Senhoria, qual é a sua interpretação da autorização contida no artigo 4 da LOA de 2015 em relação ao orçamento da educação? Qual a origem dos recursos orçamentários indicados como anulação, cancelamento, superávit ou excesso de arrecadação nos decretos de crédito suplementar relacionados ao Ministério da Educação?
Palavra com o senhor Wagner Vilas Boas, 2 minutos na condição de testemunha.
Bem, senadora, com relação a essa recomendação específica que a senhora de 2008, no dia 27 de maio de 2009, nós recebemos uma solicitação de auditoria do TCU que visava verificar como estava, o que o MEC estava fazendo para cumprir esse acordo. Por ocasião dessa solicitação de auditoria, o Ministério da Educação, por meio do ofício número 3343/2009 da Secretaria de Educação Superior, informou ao TCU que estava sendo feito, e o relatório final do auditor do TCU, ele falou que, conforme exposto, verifica-se que as providências visando cumprir as determinações / recomendações contidas no acordo estão em andamento, isso em 2009, após o acordo. Quando foi em 2011, após a publicação, após verificado já a consolidação do que aconteceu na Lei Orçamentária de 2009, na Lei Orçamentária de 2010, na Lei Orçamentária de 2011, o TCU então fez um acordo dizendo que esse item a qual a senhora se referiu, o item 9.3.2, ele tinha sido cumprida a recomendação do TCU. Portanto, com relação a esse acordo, eu não tenho nenhuma dúvida que o que nós fizemos de crédito suplementar, ou seja, de solicitações do período de 2009 até 2015, na nossa opinião, tinha autorização prevista no artigo 4º da Lei Orçamentária Anual. Essa era a nossa interpretação.
Senadora Fátima, 1 minuto.
Senhor presidente, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer ao senhor Wagner, e mais uma vez colocar que fica evidente, né, que o governo da presidenta Dilma está sendo criminalizado por uma escolha política e econômica legítima, que, diga-se passagem, respaldada nas urnas, que ela fez pela maioria da população brasileira. Um governo que, sem dúvida nenhuma, estabeleceu como uma das suas principais prioridades a educação. Por isso que esse golpe travestido de impeachment não pode prosperar. E quero aqui dizer, senhor presidente, que lamento, né, de ver aqui a tentativa de acelerar esse processo, na medida em que, inclusive, as testemunhas aqui convidadas pela defesa, não faz o debate com os senadores aliados do governo biônico, simplesmente porque os senadores aliados do governo biônico têm desprezado aqui a presença das testemunhas de defesa, fragilizando inclusive o debate. Isso é muito ruim. Mas nós vamos continuar aqui, senhor presidente, resistindo na, não só esperança, mas na confiança de que o Brasil está se dando conta cada vez mais de que esse impeachment não se sustenta, pelo quanto ele não tem de respaldo do ponto de vista legal e pelo quanto ele aponta para um retrocesso brutal do ponto de vista das conquistas e dos avanços que o povo brasileiro teve, inclusive no campo da educação.
Palavra com a testemunha, senhor Wagner Vilas Boas, 1 minuto.
Não teve pergunta?
Não, não houve pergunta. Passo a palavra agora, na condição de inscrito, ao senador Ronaldo Caiado.
Gostaria que Vossa Excelência crescesse o tempo do artigo 14, senhor presidente. Senhor que presidente,
14, o que senhores, foi?
É, fez citação a mim, senhor presidente.
Quem fez?
A senadora que me antecedeu.
Não, eu não ouvi, não.
É, presidente. Presidente. Senhor presidente.
Eu vou, Vossa Excelência, use esse tempo agora, os três, e eu vou pegar a taquigrafia, se tiver feito menção que cabe o artigo 14, Excelência. Não, não, senadora Fátima, já está. Essa questão já está resolvida. Eu não ouvi, mas se. Não, mas se Vossa Excelência tiver feito alguma menção que enquadre o artigo 14, eu darei o tempo a 3 minutos, senador.
Obrigado. Até porque, senhor presidente, eu quero aplaudir a senadora que me antecedeu, porque ela acabou de corrigir o advogado da presidente. Corrigiu, deu uma aula de direito. Por quê? Porque ela teve, pelo menos, a coragem de ler o acórdão na totalidade. Vossa Excelência coberta de razão agora. E realmente tirou essa tese de interpretar texto pela metade. Porque o que é que o acórdão diz? O acórdão está discutindo agilidade do Ministério da Educação. Isso é que o texto está discutindo. Ora, ninguém é contra decreto. Decreto é muito mais rápido do que um PLN. Todos nós sabemos. O que é que o acordo, o que é que o tribunal estava dizendo? Olha, acorde, Ministério da Educação. Vocês têm aí a responsabilidade com as universidades. Então, não deixe a pena para o último mês do ano. Vocês, então, agilizem para que tenham decretos. Mas o que é que é? Aí sim, a senadora que me antecedeu, corrija o advogado e lê na íntegra. Ou seja, 9.3 determina aos Ministérios da Educação, Planejamento, Orçamento e Gestão que 9.3.1 defina rotinas e sistemáticas que possibilitem maior agilidade na edição de decretos de suplementações orçamentárias para as fundações e para as universidades autorizadas pelas leis orçamentárias anuais, em especiais as decorrentes de decurso oriundo de superávit financeiro ou excesso de arrecadação de receita própria vinculada. Presidente, o artigo 4º da lei orçamentária...
A mesma coisa que o advogado de defesa leu. Mesma coisa.
Senador, a palavra está com o senador Ronaldo Cunhado. Eu vou recompor
tá
o tempo
tumultuar.
Em Vossa Excelência de 1 minuto. Mais 1 minuto, senador.
Obrigado, presidente. Mais 2 minutos, presidente. Presidente,
mais um minuto.
O que é que acontece, presidente? O que o senhor Wagner colocou? Ou seja, desde que esteja dentro da previsão da meta orçamentária, ninguém é contra decreto. Ninguém aqui criticou decreto. Nenhum que veio aqui criticou decreto desde que esteja dentro da meta. O que nós estamos falando é o descumprimento da Presidente da República em relação aos decretos que ela editou sem autorização da aprovação do PLN e ela estava fora da meta. Este é o crime da Presidente da República. Nós trouxemos ontem o relatório do Tribunal de Contas da União que mostra que o Tribunal alertou a Presidente da República em junho de 2015 para que ela não praticasse de novo o que estava praticando em 2014. E com isso, senhor presidente, ela insistiu, ela achou que poderia, para poder tampar o buraco que ela promoveu, levando indiscutivelmente, tá certo? Esses empréstimos de 50 bilhões de reais para outros países, aí sim, ela teve que cortar na saúde, cortar na educação, fechar 25 mil leitos de hospitais no Brasil, deixar as pessoas morrendo de H1N1, enfim, a situação toda que nós estamos hoje com a situação da dengue, da chikungunya, do vírus, da zika vírus, enfim, esse é o caos instalado no país. Agora, o que é importante, e eu gostaria de perguntar ao senhor Wagner, Vossa Senhoria orientou alguma edição de algum decreto, tá certo, que a União não estivesse cumprindo a meta? A pergunta objetiva é essa, ou seja, Vossa Senhoria, concorda que a meta, que a publicação de decretos, eles possam acontecer quando a Presidente da República cumpre o artigo 4º da Lei Orçamentária. Eu pergunto, Vossa Senhoria, daria parecer favorável a um decreto que a Presidente não estivesse cumprindo a meta? Essa é a minha pergunta ao senhor Wagner.
Seu Wagner Vilas Boas, 3 minutos na condição de testemunha.
Senador Ronaldo Caiado, com relação à meta, como eu já respondi ao senador Anastasia na primeira pergunta, o Ministério da Educação e qualquer outro ministério, órgão setorial, ele não faz essa análise, até porque nós não temos nem os mecanismos, nem as informações para fazer essa análise. Se o decreto, ele está... qual é o valor da meta, como calcular. Isso compete à área fiscal do governo, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento. Nenhum outro ministério tem condições, tem informações e tem sistema para poder fazer essa análise e dizer se o governo está ou não cumprindo a meta. A gente faz a análise do crédito com base no que estabelece a Lei 10.180, que estabelece no artigo 4º que os órgãos setoriais se subordinam às orientações técnicas do órgão central, fazemos a análise desses créditos e encaminhamos. Essa análise acontece, como eu falei, no terceiro momento, a partir da terceira fase do crédito, que é na área fiscal, não é na área do Ministério da Educação. Portanto, pelo meu conhecimento e por onde eu atuei no decreto específico, eu não tenho como lhe dar informação, porque eu não sei essa informação.
Senador Ronaldo Caiado, 2 minutos.
Fica claro, evidente, está aí o depoimento do senhor Wagner, que ele, pela formação que tem, se ele não estivesse no Ministério da Educação, estivesse no Ministério do Planejamento e no Ministério da Fazenda, ele jamais autorizaria esse decreto. Porque o decreto, ele descumpre o artigo 4º, explicitamente. O acórdão do TCU é claro em dizer que desde que esteja cumprindo, essa é a situação. Como tal, é importante que seja dito que não adianta o governo querer tampar o sol com a peneira. Está evidente a utilização que o governo fez depois de todas as práticas criminosas de empréstimos internacionais, não para melhorar nenhuma relação do Brasil com outros países, nem para alavancar exportações, pelo contrário, para fazer caixa 2 de campanha, não para priorizar as obras sociais, porque das pedaladas, senhor presidente, nós temos um relatório aqui, o governo federal só pagou 1,58% em programas sociais. 1,58%. A grande maioria, o que ele fez, foi em 2015, olha aqui, creche de 4 bi para 500 milhões, Pronatec de 4 bi para 1 bilhão e meio, Minha Casa Minha Vida, menos 74%, de 26 bilhões para 6,9%, a situação do saneamento básico, de 3 bilhões para 800 milhões de reais, na parte específica de UPA e UBS.
Conclua, senador, por favor.
Para concluir, presidente, quase que desapareceu. Então, o que ficou claro é que dinheiro da pedalada não foi para programa social. Foi para encher bolso de banqueiro, de empreiteira, pagando juros e propina no exterior. Isso é que é importante que seja dito. O Brasil está dentro do quadro atual em decorrência da má gestão, da corrupção e da incompetência. Esta é a realidade. O desemprego, ele é reflexo do quadro que nós estamos assistindo acontecer com a economia brasileira. E para encerrar, senhor presidente, eu quero então só a pergunta que faço é se Vossa Senhoria ocupasse o cargo da Advocacia Geral da União ou da Fazenda ou do Planejamento, se Vossa Senhoria autorizaria o Presidente da República a assinar os decretos que assinou.
Seu Wagner Vilas Boas, na condição de testemunha, Vossa Senhoria só pode responder dentro do assunto contido na denúncia número 1, 2016. 2 minutos.
Então, essa pergunta não tem resposta, não cabe resposta.
1 minuto, senador Caiado.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a evidência é tamanha, é tão claro, que hoje a defesa da presidente, ela tenta buscar algo para explicar o inexplicável. Em primeiro lugar, eles diziam, as pedaladas não trouxeram nenhum prejuízo para o país, pelo contrário, para os agricultores, para os brasileiros, só de juros, R$1,8 bilhão. R$1,8 bilhão. Depois, em relação ao decreto, existe a lei e eles a repousavam na tese. Não, mas o TCU não nos alertou. Nós desmascaramos isso ontem. O TCU está lá, colocado claramente. E com isto, a presidente da República insistiu. Ora, mas se nós não contingenciamos mais, é porque nós estávamos preocupados com os programas sociais. Mentira! Preocupado em pagar juro para banqueiro.
Conclua, senador Caiado.
Preocupado em fazer empréstimo internacional para lavar caixa 2 de campanha eleitoral. Esta é a verdade que a sociedade sabe. Qual é a consequência dos
atos
da
presidente da República? Caiado, por favor.
O desemprego, a inflação e o descrédito internacional do país. Muito obrigado.
Na condição de inscrito...
Senhor presidente, eu peço, senhor presidente, o artigo 14, eu fui citado aqui várias vezes, por favor.
Não,
por favor, né, não, senhor presidente? Por favor.
Eu estou aqui analisando a taquigrafia, depois eu decido essa questão.
Não, por favor.
O artigo 14, com a palavra, por a questão de ordem ao advogado.
Espero que Vossa Excelência seja justo. Com certeza, vou aguardar.